Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor. Abaixa a cabeça só um minuto. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, damos graças porque estamos aqui na Tua casa nesta noite. Damos graça pela Tua presença, porque o Senhor é fiel para cumprir com a Sua palavra. Recebe o louvor da igreja, recebe a adoração da Tua noiva, ó Cristo Jesus. Nesse momento, pedimos humildemente que o Senhor venha revelar a Tua palavra. Somente dessa forma conseguiremos entender o Teu querer na nossa vida. Para a Tua honra, para a Tua glória, diga amém. Podemos assentar abrindo a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vamos conversar um pouco nessa noite a respeito desse tema. Se eu fizer uma pergunta para os irmãos, você fez algum propósito, algum projeto para esse novo ano de 2018? Você fez um propósito de fazer algo melhor? Por exemplo, alguns fizeram um propósito de estudar mais, outros de economizar um pouco para fazer uma viagem, outros fizeram até um propósito mais ousado. Em 2018 eu vou ser um marido melhor. Ou a irmã, né? Em 2018 eu vou ser uma esposa melhor. São projetos bons, sem dúvida. Há até pessoas que fizeram projetos no passado e nem cumpriram. Verdade, irmãos. Existem pessoas no meio do povo que, quando está no fundo do poço, lá embaixo mesmo, olha para Deus e faz um voto, uma promessa, qualquer nome que se dê. Mas depois que Deus dá o livramento, elas não cumprem. Por exemplo, uma pessoa que está muito enferma, e ela diz lá no leito de enfermidade, nas últimas gotículas de vida: se o Senhor me tirar dessa, eu vou servir a Deus. Aí Deus tira a pessoa e ela não cumpre aquele projeto. E há outros exemplos. Mas, nessa noite, nessa palavra simples, vamos falar de um projeto que é de extrema importância, de suma importância. De todos os projetos que nós tivermos, o mais importante na nossa vida é o que esse texto aí fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque nós estamos entrando o ano agora, não sei se é só no Brasil que acontece isso, mas o ano começou segunda-feira agora. O povo estava anestesiado ainda. Mas começando o ano agora, qual é o seu projeto? Talvez você fale: eu não fiz projeto algum. Então você é a pessoa certa que Deus mandou vir aqui hoje. Não tem pessoa melhor para ouvir essa simples palavra do que você, que até esqueceu de fazer projeto. O maior projeto para esse ano, inclusive é o tema dessa palavra simples, o tema dessa palavra é: o maior projeto para 2018 é buscar o Senhor. Maior. Porque não vai valer a pena se não tivermos como prioridade esse projeto. Lá em Marcos 8, 36, o irmão quiser colocar no vídeo lá, na, em Marcos 8, 36, olha o que Jesus fala: que aproveita o homem ganhar o mundo todo, ter um monte de projeto, um monte, ganhar na loteria, não pode nem jogar, mas tem gente que joga, sei lá. Ganhar na loteria, esse ano eu passo na prova, esse ano eu caso. São projetos bons, mas o maior é estar mais próximo de Deus. Esse projeto de buscar o Senhor, está escrito aí, ó, dele vão sair os demais projetos. Porque se o homem ganhar todos os projetos, realizar todos os seus planos e não se aproximar do Senhor, Satanás poderá chegar e destruir aqueles projetos. Porque só tem uma força que pode neutralizar o poder do diabo. Isso está lá em 1 João 3,8. Lá no final do texto. 1 João 3,8. Só tem uma força que pode neutralizar o ataque de Satanás quando ele ataca nosso projeto, que é a salvação, que é a família, que é a prosperidade, é a criação do filho. Olha lá. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Diga glória a Deus. Então, buscar o Senhor é o suprassumo do projeto. Muito bem. Alguém pode falar assim: eu não sei nem por que eu nasci. Qual que é o projeto de Deus na minha vida? Tem jovem que pensa assim: que será que eu nasci? Por que estou aqui nesse mundo? Tem até gente adulta que numa fase da sua vida se depara com um pensamento desse tipo: o que será que Deus quer de mim nessa vida? Estou passando uma tribulação grande. Meu irmão, se nós fazemos projetos e fazemos propósitos, Deus tem um projeto para a nossa vida também, desde que nós nascemos, desde o momento da concepção, lá no ventre da mãe. E esse grande projeto de Deus é que nós venhamos a conhecer o grande amor de Deus por nós. Amém, irmão? O amor de Deus revelado em Jesus. O amor de Deus revelado no perdão que Jesus propiciou para nós. Diga graças a Deus. Glória a Deus. O texto que nós lemos no começo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque haverá dias em que não será possível buscar o Senhor. Olha bem o que eu estou dizendo, hein? Haverá dias nesta terra, depois que a igreja for levada, que o anticristo vai dominar essa terra, e ele já está começando a fazer isso por intermédio de filosofias, partidos políticos através do comunismo. Quais são as três prerrogativas do comunismo? Anarquia, ou seja, quebrar a ordem e a paz pública. Segundo, destruir famílias. Terceiro, acabar com o cristianismo. Através de filosofias, através de partidos políticos, o anticristo já está operando e implantando o seu sistema diabólico para acabar com a paz e a ordem pública através da anarquia,
que é aquele símbolo que tem um A riscado. Destruir a família através da ideologia de gênero. E acabar com o cristianismo. Então isso já está sendo pregado em toda a esquina. Haverá dias em que não será possível servir a Deus mais, porque as forças do governo estarão perseguindo quem é cristão. Haverá dias difíceis. Irmãos, hoje a igreja está com a porta aberta, é fácil vir à igreja e adorar a Deus. É fácil, mas o sistema vai dar uma rochada, vai dar uma apertada. As coisas não vão perdurar, não vão ficar para sempre do jeito que estão. Vai haver tempos difíceis, perseguição terrível. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, está incluído nesse tipo, nessa linha de pensamento. Hoje a igreja está aqui, os pregadores estão aqui. Hoje você pode ostentar a palavra de Deus na rua. Dias virão em que não será possível fazer isso. E a outra parte fala, invocai-o enquanto está perto. Hoje, através da graça de Cristo, o Senhor Jesus, o Senhor Deus Pai, o Espírito Santo, Ele está conosco, Ele habita conosco. Mas haverá dias, irmãos, presta atenção, hein? Em que o pecado vai se alastrar tanto, tanto, que os homens se afastarão tanto de Deus através das maldições que eles mesmos proclamam e fazem, através da abominação do pecado, das coisas terríveis que o homem inventa. Coloca esse versículo aí, irmão. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Ouvi, Asa, está escrito lá. Ouvi, povo de Jerusalém, Judá e Israel, o Senhor vosso Deus está convosco enquanto vós estiveres com Ele. Se o buscardes, o achareis. Mas se o deixardes, Ele também vos deixará. Isso vai acontecer. Hoje nós podemos chegar até Jesus pela fé e clamar pela salvação, clamar pela bênção de Deus, clamar pelo Espírito Santo, clamar por misericórdia. E a pessoa que clama de coração, ela vai ser atendida, ela vai ser socorrida por Deus. Deus enviará para ela o socorro para que ela não fique nas mãos do diabo. Mas dias vão chegar em que Deus, por causa da abominação terrível do pecado, Deus se afastará desse mundo, porque a taça da ira de Deus será despejada. Esse período se chama a grande tribulação. A igreja não estará aqui para ver, diga glória. A igreja lavada no sangue do Cordeiro já vai estar nas festas com o Senhor, lá no céu. Porque Jesus falou, eu vou, mas eu vou preparar um lugar. Irmão, você tem uma casa lá em cima. Jesus não te escolheu para você ficar aqui e passar pela tribulação. Ele veio nos buscar antes. Diga graças a Deus, aleluia. Coloque esse versículo, irmão. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, no final do texto. Jesus nos livra da ira vindoura. Aleluia. Você está pronto para esse encontro com Deus? Jesus não morreu em vão. Jesus não se entregou na cruz simplesmente para ser um bom profeta. Ele, sendo Deus, já sabia desse tempo de angústia, de sofrimento. E ele falou, voltarei para vós. Eu virei e levarei a noiva. Levarei a igreja. E nós, dessa forma, somos mais do que vencedores. Aleluia. Muito bem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vamos ver alguns motivos aí em 20 minutos pelos quais precisamos buscar o Senhor. Primeiramente, a pessoa que ainda não é convertida. A pessoa que ainda não entregou a sua vida para Jesus. É uma pessoa que ela é bem-vinda na igreja. E às vezes ela tem dificuldades para vir à igreja. Um monte de dúvidas sonda o coração de uma pessoa que ainda não conhece o Senhor como Salvador. Às vezes, muito mais do que dúvida, sabe o que acomete ela? Um problema, um pecado. Ela tem dificuldade diante de um vício. Tem dificuldade diante de um pecado chamado incredulidade. Mas ela não precisa parar de vir à igreja, porque ela tem um problema, ou um pecado, ou uma dificuldade. É exatamente porque Deus quer ajudá-la a resolver isso, que ela precisa continuar firme na sua convicção que ela tem de se entregar para o Senhor. Dificuldade, todas as pessoas que estão chegando para Jesus, elas têm. Mas a pessoa que não conhece a Jesus ainda, ela tem de ter uma primeira convicção. Olha para mim para você entender, para você transmitir para alguém, para ajudar alguém. Porque a pessoa que ainda não tem a Cristo como Salvador, ela tem um pensamento assim, ó. Ah, mas eu tenho fé. Eu já sei o caminho. Eu já encontrei algumas respostas. Coloca um versículo aí, irmão, fazendo favor, de Jeremias 10, 23. Jeremias fala, Deus fala através de Jeremias, fala assim, ó. O homem não pode por si só dirigir seus passos. Olha bem, irmãos. O homem, nem é do homem que caminha o dirigir seus passos. Olha para mim para você entender essa grande revelação. Nem eu, nem você, nem com todos os diplomas humanos filosóficos que existem na face da terra, ninguém é capaz de ter o discernimento para ser salvo, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Na sua grande angústia por ser salvo, na sua grande decepção pela filosofia humana, o homem não pode se deparar com mentiras, com histórias inventadas, porque ele vai ficar mais revoltado e vai ficar mais descrente. Mas quando ele conhece o Evangelho da paz, quando ele se entrega para Jesus, ele conhece a Jesus como mediador, e ele entende que há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e o homem, e esse que pode mediar, esse que pode ligar o homem até Deus, e pode dar o caminho para a salvação, esse único se chama Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Só Ele pode fazer isso. Se você não entregou sua vida para Jesus ainda, tome cuidado com vãs filosofias. Hoje é culto de libertação. Tome cuidado com vãs filosofias. Mateus 15, versículo 14. A vã filosofia vai fazer isso aí com a pessoa. Um cego vai guiar o outro, e ambos cairão na cova. Como que eu posso confiar em homens, em filosofias humanas, em religiões criadas por homens, quando o assunto é a eternidade? Porque só Deus conhece a eternidade, diga amém. Só Deus consegue trazer a salvação eterna, porque Ele criou o homem e Ele também providenciou a única maneira de ser salvo. E a única forma de ser salvo é ter Jesus como Salvador. Diga aleluia. Ora, irmãos, uma coisa importante para quem não é salvo, e o Espírito Santo me leva a ler esse texto de fundamental importância. 1 Tessalonicenses, esse é o versículo 9. Deixando os ídolos e se convertendo a Deus. 1, versículo 9. O novo convertido, o que ainda não se converteu, ele tem de estar atento para o que Paulo fala nesse texto aí. Deixando os ídolos, olha lá, ó. Como vos convertestes dos ídolos a Deus. Não pode ser um cristão, um filho de Deus, carregando idolatria na carteira, debaixo do colchão, no guarda-roupa, no armário, em cima da estante. Não, numa casa não pode haver estatuetas, não pode haver simpatias. Isso que nós estamos pregando aqui é o poder do Evangelho da salvação de Cristo. Jesus não precisa de acessórios para salvar alguém. Jesus não precisa de amuleto para te ajudar. Ele já derramou o sangue precioso. E o sangue de Jesus tem poder para quebrar as cadeias do inferno. Aleluia. Não precisa de mais nada. Jesus é suficientemente capaz para libertar uma pessoa do poder de Satanás. Amém, irmão? Não precisa de mais nada. Não precisa de simpatia. Não precisa de colocar nada atrás da porta. Coloca Jesus no centro da tua vida. E seja um cristão, aleluia. Por que que a pessoa que não conheceu ainda, ela precisa entregar-se a Jesus? Presta atenção aqui. Porque nós somos espírito. E nós possuímos uma alma. E nós habitamos num corpo. Quando falecermos, quando chegar a última hora, o nosso corpo volta para a terra. Coloca o versículo, irmão. Eclesiastes 12, versículo 7. O pó volte ao pó. O espírito volta lá para o mundo invisível. Volta para a eternidade. O espírito volta para Deus. Olha lá. Por que que a pessoa que ainda não tem Jesus, ela tem de urgentemente tomar uma decisão em 2018 de ser um cristão salvo? Porque quando ela falecer, que pode ser daqui a uma hora, meia hora, eu posso falecer daqui a um segundo. O pó vai voltar para o pó, mas aquilo que é imortal, o espírito pega a alma. Se unem, porque a alma são as emoções. O espírito se une à alma e ambos terão um encontro com o Senhor. Mas esse encontro vai determinar, presta atenção nisso aqui, vai determinar em que lugar a pessoa vai esperar a ressurreição. Coloca o versículo, irmão. Hebreus 9:27. Nós vimos que o pó volta para o pó. O espírito volta a Deus. Mas olha aí Hebreus 9:27. Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Irmão, irmã, esse ano é o ano aceitável do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aonde você vai passar a eternidade? Depois que os olhos se fecharem, depois que a tua missão acabar aqui na terra, ou ela for, presta atenção, ou ela for interrompida, Presta atenção, hein? Pelas forças malignas. Que aquele que não está debaixo do manto de proteção do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas aquele que não habita, corre o risco de ser ceifado aí fora, hein? Satanás deve matar, roubar e destruir. A pessoa, o espírito dela vai até Deus e vai ter o direcionamento. Ou ela vai para um lugar de descanso, ou para um lugar de tormento. Por que que a pessoa tem de buscar o Senhor? Irmão Fernando, eu ainda não conheço a Jesus como Salvador. Eu estou ouvindo na igreja, eu já fiz até voto com Deus. Eu não consigo firmar, eu não consigo firmar minha presença na igreja. Eu caio, eu tenho fraqueza. Firme os seus passos, porque Jesus vai te ajudar na tua fraqueza. Mas jamais desista do Senhor. Jamais vire as costas para Jesus, porque Ele é capaz de socorrer aquele que está aflito. Diga amém, Senhor. É muito importante entendermos esse ponto de quem ainda não é cristão. Por exemplo, coloca o versículo, irmão. Eclesiastes 7:20. Depois você coloca Romanos 3:23. A pessoa que ainda não se converteu, ela está às vezes presa nos ídolos. Seja ídolo de estátua, seja ídolo material, financeiro, seja ídolo sentimental. Tem gente que não idolatra uma imagem, mas idolatra o carro, idolatra a casa, idolatra o filho, idolatra o marido, idolatra a mulher, idolatra a si mesmo. Tudo isso é idolatria. Não há homem justo sobre a terra. Não há um que faça o bem e nunca peque. Romanos 3:23 está escrito quase a mesma coisa. Todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. O homem e a mulher que não conhecem a Jesus tem de ir até Jesus correndo. Tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Tem que invocar o Senhor enquanto ele está perto. Jesus está falando lá em João 6:37: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Irmão, aquele ditado que a gente ouve na mídia: venha como está, venha como está, ele é verdadeiro, mas ele tem a parte B: venha como está, que Jesus vai te transformar, e você jamais vai ser a mesma pessoa, aleluia. Não venha como está e permaneça como está, venha para ser transformado pelo poder do Evangelho de Cristo, aleluia. Aquele que não é convertido precisa do perdão. Para encerrar esse tópico aqui, irmão, coloca aí, 1 João 1, 8 e 9. 1 João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E fazemos Deus mentiroso. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Amém? Ninguém precisa morrer e ir para o inferno porque tem pecado. Porque Jesus providenciou o perdão pleno. Aleluia. E você e eu não precisamos pagar. Não precisamos fazer promessa. Nós precisamos é ter Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Aleluia. Diga graças a Deus. Diga glória a Jesus. O segundo tópico. O primeiro é quem não é cristão. O segundo, o novo convertido. Aquele que começou a servir a Jesus de uns tempos para cá. Aquele que de um ano para cá, 6 meses para cá, entregou a vida para o Senhor. É o segundo tópico que nós vamos falar hoje. Só queria encerrar o primeiro tópico, que eu não posso deixar de falar isso. Quem ainda não se converteu, precisa em 2018 buscar o Senhor enquanto se pode achar. E precisa invocá-lo enquanto está perto. Vai haver batismo nas águas aqui na igreja. E você não pode negligenciar a tua fé. Você tem de entregar a vida para Jesus. Coloca aí, irmão. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Você que não entregou a vida para Jesus ainda, ou sente que tem uma dificuldade, deixa Jesus cuidar da dificuldade e entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Muito bem. Quem crer e for batizado será salvo. Aquele que começou recentemente, muito bem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Quem se converteu recentemente não pode perder algo importante que é inerente. Olha bem para mim. O que significa inerente? É que faz parte. É inerente ao recém-nascido. A alimentação. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente, desejai ardentemente o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Irmão, novo convertido, estamos começando o ano agora. O que aconteceu com o teu crescimento espiritual? Responda para você, e eu respondo para mim. A mesma sede, a mesma ansiedade, vamos dizer, o mesmo propósito que eu tinha quando me converti há uns janeiros atrás aí, eu tenho hoje, irmão, mesma coisa, de buscar o Senhor, porque tem de desejar ardentemente, diz na Bíblia atualizada, desejai como meninos recém-nascidos, porque se uma criança recém-nascida não se alimentar, ela vai ser vitimada por fraqueza espiritual, tristeza que não sabe a origem, ela vai ter sintomas de anemia. No mundo espiritual é a mesma coisa, a pessoa passa a ter problemas espirituais, tristezas que não sabe, não estou falando tristeza depressiva, eu estou falando tristeza da alma, que somente o bálsamo do leite não falsificado é que pode curar essa tristeza. Somente a glória de Deus preenchendo o coração de uma pessoa pode dar a ela a verdadeira alegria de ser um salvo, aleluia. O novo convertido, ele precisa entender Mateus 4:4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Meu irmão, se o teu propósito em 2018 é crescer financeiramente, glória a Deus. Deus é poderoso para abrir portas incríveis, portas enormes, mas não se esqueça, você não conseguirá chegar em lugar nenhum se você não se alimentar da palavra do Senhor. Porque ela vai te dar motivação, vai te dar força, vai te dar ânimo e vai te dar o poder para vencer Satanás. A palavra de Deus fala que a palavra de Deus, ela é espada do Espírito. Quando vier o ataque, você vai ter o discernimento para guerrear. E o Senhor pelejará a tua batalha. Coloca aí, irmão, Êxodo 14, 14. Tem batalha na tua vida que você tem de lutar, tem de acordar cedo, tem de estudar, tem coisa que Deus não vai fazer por você, porque está na sua, está na minha alçada de alcance. Mas tem batalha espiritual, quando o inferno, potestade, quando os demônios se levantam contra um cristão, esse tipo de batalha, o Senhor pelejará por vós, e nós vamos ficar só quietinho vendo a vitória. Diga graças a Deus, aleluia. Para ganhar essa batalha aqui, irmão, tem que ter um propósito com Deus. Tem que colocar Jesus no lugar que ele é devido. Primeiro lugar na nossa vida. O novo convertido, olha bem. Ele tem de se preocupar com algo importantíssimo. E eu não posso me furtar, negligenciar, não posso omitir essa parte. O novo convertido, em determinada época da sua vida, ele passa por um deserto. E algumas dúvidas surgem na sua mente. E isso não é só, não aconteceu só com a Joaquina, não, acontece com a maioria. E algo importante, nesse período, o que acontece é que Satanás conhece aqueles que são chamados por Deus, e uma arma que ele usa é a dúvida. Ele começa a falar assim, ó, será que eu estou no caminho certo? Será que você está no caminho certo? Você está? Está valendo a pena servir a Deus? E ele começa a fazer, coloca aí, irmão, Mateus capítulo 12, verso 45. Ele usa uma estratégia. O mal que estava na vida de uma pessoa que se converteu, o inimigo começa a fazer isso aqui, ó. Aquele mal, ele vai dar uma volta no mundo, por lugares áridos, e ele tem na sua mente, voltarei para a casa de onde eu saí, a casa é a vida. O novo convertido tem que se encher do evangelho, tem de buscar o Senhor, tem de participar das orações, tem de congregar, ele tem de estar próximo do corpo do Senhor, porque o mal vai querer voltar. Você conhece alguém, deixa eu perguntar uma coisa aqui, você conhece alguém que se converteu, mas a pessoa começou a ter costumes que ela tinha antes de se converter? Existem pessoas assim. Parece que todo aquele flagelo que ela tinha, aquelas trevas que ela tinha, por exemplo, palavras inapropriadas, irritabilidade extrema, costumes pagãos, a pessoa começa a voltar a ter costumes pagãos na vida dela. O novo convertido tem de se fortalecer em Jesus, em Deus, para que ele seja sempre uma coluna na casa do Senhor, e nesse período que ele está passando pelo deserto, a palavra de Deus diz que Jesus também passou pelo deserto, e lá no deserto, o Senhor Jesus, através da providência de Deus, foi servido por anjos. E você, irmão, que está passando uma fase talvez difícil, não pense que está sozinho. Deus também está mandando socorro para você, para que você consiga passar esse deserto, mas que você consiga chegar do outro lado e dizer, o Senhor nunca me abandonou, e eu, porque nunca eu perdi o temor, nunca eu perdi a fé. Jesus, segura na tua mão nessa noite, diga amém, Jesus. Você não está sozinho, o teu Deus não te chamou para te abandonar no meio do caminho, ele vai com você até o fim, diga aleluia. A hora está me pegando. Último item, só para terminar aqui. O novo convertido não pode esquecer que o Espírito Santo está trabalhando muito nele, na área da santificação. E quando aquela voz conversar com você no seu coração, irmão, quando aquela voz conversar com você no seu espírito, é o Espírito Santo querendo fazer de você um verdadeiro filho de Deus. Coloca aí, irmão, Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. O objetivo do Espírito Santo não é acusar, é conduzir você, é conduzir a mim, para que nós sejamos verdadeiro filho de Deus. Olha lá, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filho de Deus. E você é um filho de Deus porque Deus tem te guiado. Diga amém. Último item para encerrar. 5 minutos, 7 minutos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O cristão que já está na igreja há algum tempo, como que ele tem de percorrer, de traçar esse objetivo? Muito bem. Primeiro, muitas pessoas, elas pensam que ou um irmão mais maduro na fé, ou até um líder, ou até um pastor determinado, muitas pessoas têm a ideia de que a fraqueza, o desânimo, não chega na vida de um pastor, de um homem de Deus, de uma líder, de uma pastora. Existem pessoas que têm a ideia de que um pastor, um líder, tem uma vida robótica, que é só apertar um botão, vai dando tudo certo as coisas. Mas, irmão, o sol atinge 38 graus para todo mundo o dia que faz sol. A chuva forte vem para todo mundo. A tempestade chega para todo mundo. Não é só para você. A aflição não escolhe tempo de igreja para chegar. O que determina, o que diferencia uma pessoa, olha para mim para você entender. O que diferencia uma pessoa que busca mais a Deus na hora da aflição é que a pessoa que está mais pertinho do Senhor vai encontrar o caminho da saída, porque Jesus está muito pertinho dela. Amém, irmão? Jesus é fiel e não vai deixá-la sozinha naquele momento crucial. Mas algo que o cristão maduro tem de entender é que quem pôs a mão no arado não pode mais olhar para trás. Coloca aí, irmão, Lucas 9:62. Se você um dia foi chamado por Deus e hoje está vindo pensamento na tua cabeça, irmão, você que já tem um tempo de igreja, o desânimo está batendo, a frieza está chegando. Você, eu posso falar a verdade, aquilo que Deus quer que eu fale, eu vou falar. Se você já não tem força mais para orar igual você tinha quando você começou, irmão, hoje é noite de colocar a mão no arado de novo e mostrar para Deus que em 2018 nós queremos muito, muito, muito buscar o Senhor com toda a força do nosso coração. Amém? Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Certa vez Jesus estava pregando, coloca aí João 6:68, pessoas começaram a virar as costas para ele, começaram a deixá-lo ali naquele momento do sermão, e Jesus perguntou: querem vocês também me deixar? Querem vocês também ir embora? Vocês querem abandonar o arado? Vocês um dia colocaram a mão na salvação, colocaram a vida no altar, entregaram o coração para Jesus. Vocês oravam com mais frequência, liam a Bíblia com mais frequência. Hoje quem tomou o lugar da Bíblia é o celular. Um dia eu vi um pastor dizendo assim: o Espírito Santo clama lá do céu, eu queria ser um celular para ser cuidado por aquele irmão, igual ele cuida do celular, a bateria está acabando, ele já carrega. Irmão, nós precisamos pensar que 2018 é o ano de vitória para os cristãos, mas aquele que buscar o Senhor, enquanto se pode achar, vai encontrar Jesus, graças a Deus, aleluia. Respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Será que uma pessoa que conheceu a Jesus tem outro lugar para ir? Tenta ir para o mundo lá, você vai sentir assim uma voz falando: esse lugar não é para você, porque você já foi lavado no sangue do Cordeiro, você é filho de Deus, aleluia! Outra coisa que eu tenho de dizer para os cristãos mais antigos, igual a mim, que tenho não esse privilégio de estar na igreja há alguns anos, privilégio e responsabilidade também. Porque aquele a quem muito é dado, muito será pedido. Não é só levantar a bandeira, irmão, e falar que você tem 10 anos de igreja, não. É assumir o peso desses 10 anos também. Não é só falar que tem um cargo e tem um título. É assumir o peso e a responsabilidade desse cargo e desse título. Não é só falar que vem à igreja, irmã. É diante da vizinhança assumir o peso e a responsabilidade de ser chamado filho de Deus. Romanos 5:20. No fim do versículo, estou acabando já. Os cristãos mais antigos têm de ter um discernimento um pouco mais aguçado do que a palavra de Deus ensina. Porque ele tem o tempo de igreja. Ele tem o tempo de escola bíblica. E esse versículo fala no final, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse versículo não está dando autorização para crente nenhum sair pecando por aí, irmão. Sair blasfemando, manchando o nome de Deus aí para o mundo. Manchando o nome da igreja. Manchando o nome do evangelho. Porque muitas pessoas sabem que você é cristão, que você é cristã. Então trate de se comportar como um verdadeiro filho de Deus. Aí, se houver um escorregão, se houver qualquer tipo de fraqueza, Deus vai entender que foi uma fraqueza. E esse versículo se cumprirá. Onde abundou esse pecado, a graça de Jesus é maior ainda, aleluia. Ele tem o perdão para te dar. Se você escorregou e caiu, saiba que Jesus é especialista em perdoar pecadores. Mas leve a sério o chamado de filho de Deus que você tem na tua vida. Você tem a marca de Cristo. Você tem a marca do Evangelho. Evangelho do Senhor, você tem a marca de um cristão, você tem a marca de quem vai morar no céu um dia, aleluia. Nós que estamos na igreja há algum tempo, Provérbios 2:4, precisamos descobrir esse mistério aqui, ó. Provérbios 2:4, se buscarmos a Deus como às vezes buscamos a prata, nós encontraremos. Eu não falei no começo que tem gente fazendo projeto, até para ficar rico aqui, e vai, glória a Deus, fique rico, mas tenha a maior riqueza, é o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque senão não valeu nada a pena para você. Se como a prata buscares, e como a tesouros escondidos, nós encontraremos o Senhor. Para encerrar. Amós 5:4. O Senhor diz à casa de Israel: buscai-me e vivei. Coloquem força no coração nesse ano, para estarmos mais próximos de Deus. Coloque esforço na tua vida, para que você frequente mais os cultos de oração, culto de ensino da palavra, para que no dia da ceia, você se recorde da contrição do coração. O que é contrição? Verdadeiro arrependimento. Desejo de abandonar o erro e renovar a aliança com Jesus. 2018, eu vejo como uma boa perspectiva, muito boa, se eu estiver nos pés da cruz, caminhando com o Senhor. Vamos ficar de pé. Assim diz o Senhor: buscai-me e vivei. Você já fez voto de servir a Deus em 2018? Não vou pedir para levantar a mão. Mas eu quero, inclusive, que o pastor da igreja faça uma oração, por você que não fez o voto de 2018 estar plenamente em aliança com Jesus. E ter Jesus, e ter a Jesus em primeiro lugar na tua vida. Talvez você esqueceu-se dessa parte. Talvez a tribulação chegou e você não conseguiu lembrar de entronizar Jesus. Talvez outras coisas como ativismo correria até na igreja, tomou o lugar de ter a busca intensa, poderosa, a busca que faz a diferença na nossa vida. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que vão renovar o voto aqui no altar e falar: Senhor, em 2018 eu tenho muitos projetos, mas o mais importante, eu quero estar pertinho de Ti. Vem aqui à frente que nós estaremos orando para renovar. Mas eu quero que você venha, irmão, não venha porque teu irmão veio. Você que quer que o Espírito Santo venha de uma forma sobrenatural. Você que deixou tanta coisa ocupar a tua vida em 2017, mas que em 2018 o primordial é Jesus reinando na tua vida, em todas as áreas. Certamente Satanás não terá lugar em nenhuma área da nossa vida, se o Filho de Deus ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Você que está renovando aqui a aliança com Jesus para 2018, você tem de falar para Jesus encher o teu coração com a fé do primeiro amor. Aquela fé que você sentia quando você se converteu, que fazia você buscar o Senhor com toda a alegria, toda a força do teu coração. É essa fé, é essa que a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E hoje Ele se pode achar. Hoje Ele está aqui para ser achado por nós. Em nome de Pastor Francisco. O pastor está aqui presente, nós vamos fazer uma oração. Você que vai renovar com Jesus, faça essa oração, abra o teu coração para o Senhor. Você se sentiu cansado esse ano 2017, mas os que esperam no Senhor renovarão sua força. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você que não se converteu ainda, é hoje o dia para você tomar uma decisão, independentemente se você está com problema, com algum tipo de pecado. Jesus quer te lavar e quer fazer de você uma nova criatura. Você que se converteu recentemente está fraco. Não perca a oportunidade de vir aqui e declarar que em 2018 você vai estar no altar do Senhor. Aleluia! E você vai ser mais do que vencedor. Você vai ser fortalecido. Você que já é convertido e entende que precisa de um discernimento da parte do Senhor, que você abandonou boas práticas, e o primeiro amor já não tem o brilho que tinha lá no começo. Você é chamado por Deus para buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto está perto. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Cante assim: Eu venho como estou. Canta com fé. Eu venho como estou. Por quê? Porque Jesus por mim morreu. Eu venho. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra é poderosa. A Tua palavra não é uma simples mensagem. A Tua palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há aqui irmãos que aceitaram o desafio que em 2018 estarão mais próximos de Ti. Aqui há pessoas agora que mesmo fracas estão colocando no altar a sua fraqueza para receber do alto o Teu poder. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Senhor, venha com o manto agora, venha com a Tua unção e lava essa pessoa com o sangue de Jesus e purifica seus pecados. Quebra as cadeias do vício agora, quebra as correntes da maldade, quebra os laços do passarinheiro, quebra todo o mal agora, Senhor, e faz uma obra. A perturbação do inferno vai embora, porque Jesus está passando por aqui, e o fogo de Deus agora, o fogo que vem do céu, está queimando a impureza, está queimando o mal, toda barreira cai por terra, deixa essa pessoa livre para servir a Jesus. Esse que está se fortalecendo, Senhor, porque quer o leite racional, que venha do alto agora a força de Deus, venha do alto agora o poder transformador, o poder de Deus te liberta, o poder de Deus te levanta, o poder de Deus que sara, o poder de Deus que cura, em nome de Jesus, nós declaramos: haja luz agora nessa vida, haja a presença do Senhor e a libertação de Deus agora, para honra e glória do nome de Jesus. Senhor, segura na mão dessa pessoa que está se sentindo fraca, mas que a partir de agora, ela está sendo fortalecida pelo poder da mão que fez o mundo. A mão do Todo-Poderoso está agindo aqui agora, e o sangue de Jesus está perdoando, está libertando, e no nome de Jesus, pessoas estão sendo restauradas. Jesus, Espírito Santo, restaura o primeiro amor, restaura, Senhor, a alegria de ser salvo. Essa pessoa, faz tempo que ela não chora, faz tempo que ela não sente alegria, mas hoje, no lugar de cinza, no lugar da cinza, é uma coroa de honra, é uma coroa de alegria, é uma coroa de louvor, em nome de Jesus, para que a igreja seja fortalecida. Nós te pedimos, te agradecemos, para honra, glória e louvor do nome de Jesus, o Salvador. Quem está aqui, dê um aplauso, dizendo glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor, glória a Jesus, Jesus Salvador, o Senhor reina, e a Tua palavra é poderosa. Glória a Deus. Você que fez um voto com Jesus, você é alvo da misericórdia do Senhor. Eu também fiz esse voto, irmão, quando ouvi essa palavra. Eu também quero ficar mais pertinho do Mestre esse ano. Eu preciso de mais Jesus esse ano. Por isso nós estamos aqui. Amém? Diga glória a Deus então.